Hi, this is Azimuth World Foundation's podcast, Connecting the Dots. With the help of our guests, we will be connecting the dots between matters of access to public health and safe water and the balance between humankind and nature among indigenous and rural communities.
Olá e bem-vindos a um novo episódio do Connecting the Dots. Nos últimos anos, temos assistido a um ressurgimento do movimento indígena a nível global. As novas tecnologias têm permitido que a enorme diversidade de povos indígenas do mundo ganhe mais visibilidade e que o faça ancorada na capacidade de construir as suas próprias narrativas sobre o seu passado, presente e futuro. Uma mudança tectónica face a uma história que ao longo dos séculos foi definida e mantida pelo Ocidente. Esta nova visibilidade tem criado pontos de solidariedade entre os povos indígenas, unidos em torno dos desafios comuns que enfrentam, mas também das soluções comprovadas que as suas cosmovisões oferecem para um futuro sustentável e mais justo para a humanidade. Basta pensar nos estudos que demonstram a relação estreita que existe entre a gestão indígena dos territórios e a preservação da biodiversidade. Mas este ressurgimento das causas indígenas está também a acontecer junto dos não indígenas, um pouco por todo o mundo. E é uma visão quase museológica que cingiu os povos indígenas a um passado pré-colonial e à sua subsequente destruição por esse processo, opõe-se uma consciencialização crescente das sociedades, culturas e línguas indígenas como vivas, vibrantes, indispensáveis para a sobrevivência do nosso planeta. Mais do que nunca, torna-se essencial fortalecer este ressurgimento do movimento indígena em face das políticas de transição energética e de proteção ambiental definidas internacionalmente. Vivemos um momento crucial para garantir que as bases do nosso futuro comum estejam assentes na defesa dos direitos humanos e, muito particularmente, nos direitos dos povos indígenas, em cujos territórios se encontram protegidos recursos naturais e índices de biodiversidade indispensáveis ao equilíbrio dos ecossistemas. No trabalho do Edson Krenak, o nosso convidado de hoje, todas estas questões se entrecruzam, criando um percurso singular de luta pelos direitos dos povos indígenas. Edson é Advocacy Coordinator na Cultural Survival, onde também guia o trabalho da organização no Brasil. Está ainda envolvido na coordenação no fundo indígena Keepers of the Earth, através da qual a Cultural Survival apoia projetos indígenas de proteção ambiental e soberania territorial. A par deste trabalho de capacitação e apoio a organizações indígenas, Edson tem dedicado a sua vida à divulgação das culturas indígenas, que inclui a produção do seu premiado trabalho como autor, à promoção de uma educação descolonizadora da história e à criação de alianças que fortaleçam o movimento indígena, tanto no Brasil como internacionalmente. É de destacar a sua atuação no Comitê Executivo da Search Coalition, que tem desenvolvido um importante trabalho no sentido de garantir que os direitos dos povos indígenas são respeitados nas políticas de extração dos minerais essenciais à transição energética. Está atualmente a terminar o doutoramento em Antropologia Legal pela Universidade de Viena, na Áustria. E Edson, muito obrigada por estar hoje aqui connosco.
O prazer é meu.
Obrigada, Edson. Eu começava por pedir ao Edson que nos contasse um pouco mais sobre o seu percurso, sobre a comunidade, como aconteceu o seu envolvimento no ativismo pelas causas dos povos indígenas e como é que ele foi evoluindo, portanto, como é que o ativismo foi evoluindo ao nível local e comunitário, depois a nível nacional no Brasil e, claro, a nível internacional.
Muito obrigado, Mariana. Bom, eu como muitos indígenas que vivem na cidade, nós como que buscamos coletar os cacos da nossa história, né? Porque a história dos povos indígenas em muitos lugares ela não existe como uma narrativa linear, uma narrativa fácil de ser encontrada, né? É uma narrativa, é uma história que você precisa fazer, é um quebra-cabeça, né? Que você pega várias partes e tenta colocar junto, né? por causa das ações do tempo colonial, do Estado, que nem sempre é um Estado que realmente faz seu trabalho como protetor dos direitos das minorias, dos direitos dos povos indígenas. Então, minha família, ela é uma família que foi uma família de se tornou uma família de refugiados, uma família de pessoas que tiveram que sair dos seus territórios tradicionais e buscar viver em outros lugares, como muitos povos indígenas no Brasil. O povo Krenak, ele não vive inteiramente no território tradicional, porque parte dele, mais da metade, teve que sair para morar em outras áreas por causa de empreendimentos minerários, como da Vale, da enorme companhia multinacional de ferro no Brasil. E depois de muitos conflitos e violência e problemas, então muitas famílias decidiram ir buscar outro lugar para poder se proteger e proteger os filhos, né? Então, quando eu nasci, nós nascemos já no fora do contexto do território tradicional. E para o meu pai, quando ele viu aquele monte de filhos que ele tinha, já nós somos uma família grande de 8 filhos, né? Eu tenho 4 irmãos e 4 irmãs, e ele falou assim: olha, é muito difícil ser indígena no Brasil. É melhor a gente abraçar totalmente a identidade brasileira e deixar esse negócio de ser indígena de lado. Mas as visitas à terra tradicional, as histórias familiares, falando com tia, com tio, com um e com outro, acabou deixando muitos fios sem ligação na minha história. E eu comecei, quando adolescente, quando jovem, a fazer perguntas, né, sobre os nossos ancestrais indígenas, etc. E a gente foi reconectando esses fios, né? Então, meu pai, embora reticente por causa da violência, por causa dos ataques, por causa da vergonha, por causa de tantos desafios de ser indígena no Brasil, apesar de tudo isso, eu acabei voltando aos poucos para as nossas origens. E aí eu visitei a nossa aldeia Krenak, chama Terra Indígena Vanuíri, no interior de São Paulo, que é uma terra de vários povos indígenas, é uma terra reconhecida, demarcada, tudo direitinho, mas muito pequenininha, onde vivem 7 povos indígenas. Um deles é o povo Krenak, que sofreram a diáspora nos anos 50, 40, 50, há 70, 80 anos atrás. Então, vendo essa realidade, isso, claro, me chamou muita atenção. Fui para a universidade e, observando essa realidade, eu entrei em contato, comecei a entrar em contato com estudantes indígenas, líderes indígenas, ativistas indígenas, e procurar saber como que eu posso fortalecer a identidade, não somente da minha própria família, mas também da minha própria comunidade, do meu próprio povo, né? Então, foi assim que eu comecei, aos poucos, me envolvendo com o movimento indígena. E o grande mestre, vou dizer assim, os dois grandes mestres da minha história, é o Daniel Munduruku, escritor indígena brasileiro. Foi quando ele me visitou, nos visitou na universidade onde estava estudando, que apresentou o movimento literário indígena, movimento de ativismo pela literatura. Aí eu participei de uma oficina com ele. Ele viu um texto meu de uma história que meu pai, meu tio, sempre contava. Essa história está no meu livro, no primeiro livro que ganhou um prêmio, né? Chama O Sonho de Borum. E quando ele viu essa história, ele leu essa história, ele falou assim: Edson, essa história, ela é linda, ela precisa ser compartilhada. E aí a gente publicou o livro juntos, entrei em contato com Ailton Krenak, que estava muito envolvido com o movimento de literatura indígena nesse momento também. E foi através de redes de ativistas, de movimentos, que há muitos movimentos indígenas no Brasil, que a gente foi ampliando o nosso trabalho, o nosso contato e ampliando a luta também, né? Então, fundamentalmente, a minha história começa no movimento de literatura indígena, por escritores indígenas, por esse amor pelas histórias que nos definem, pelas histórias da natureza, pelas histórias que falam das nossas relações profundas, né, e ancestrais com o meio ambiente. A gente percebeu nesse momento, né, de encontro com escritores indígenas, que eles visitavam escolas no Brasil, universidades no Brasil, e existia muito preconceito, estereótipos, inclusive racismo, porque as pessoas não conheciam os indígenas. Muitos lugares as pessoas pensavam que os indígenas nem existiam mais, que eles estavam somente presentes nos livros. Aí a gente começou uma caravana de escritores indígenas, que chamava Mekru Kajá, que é um nome que significa transferindo conhecimento ou compartilhando conhecimento em língua caiapó, e nós começamos a visitar escolas, universidades, institutos culturais, comunidades, para contar histórias indígenas e compartilhar nossas perspectivas e esclarecer quem são os povos indígenas. Nós estamos ainda aqui, nós sobrevivemos, né? Sobrevivemos os tempos coloniais, os tempos da ditadura, nós sobrevivemos o século XX, estamos aqui no século XXI e estamos querendo ter relações melhores com a sociedade ao nosso redor. E aí se tornou nacional, porque as nossas visitas foi em todo o país visitando, a demanda cresceu, o número de escritores também cresceram, a gente ia nas aldeias, nas comunidades e descobria escritores, talentos, artistas, contadores de histórias lá e trazia para essa nossa caravana, né? E aí teve uma vez que nós tivemos, sediamos um evento internacional de escritores indígenas no Brasil. Então, a gente recebeu escritores indígenas do Chile, do Canadá, de outros países da América Latina, e a gente percebeu que tinha vários aspectos da nossa história que eram comuns. E eu queria, passei a ficar, a estar curioso a respeito dos povos indígenas de outros países. E decidi fazer o meu doutorado fora do Brasil, né? Fui buscar a universidade, foi muito difícil porque muitas universidades no Brasil e fora do Brasil, eles ainda têm uma dificuldade de entender a dinâmica dos conhecimentos indígenas, a essas novas e diferentes maneiras de ver o conhecimento, a ciência, as epistemologias indígenas, como que nós vemos o conhecimento. E aí, por algum mistério do universo, eu posso dizer assim, eu acabei chegando aqui em Viena para estudar na Universidade de Viena. E claro que quando eu estava trabalhando no meu projeto de doutorado, eu precisaria também conversar com as comunidades, e porque a pesquisa indígena, ela não é individual, ela não é um projeto individual do pesquisador, mas a pesquisa indígena, a gente até chama uma cerimônia de construir um conhecimento coletivo e que possa atender às demandas coletivas. E conversando com a minha comunidade, com outras comunidades do Brasil, eu perguntei para eles: o que que é importante eu pesquisar no meu doutorado para vocês? O que que seria relevante para a comunidade? Porque a gente vê muita pesquisa, uma pesquisa muito colonizadora, que está sempre presente na história das comunidades indígenas, que o pesquisador vai lá, produz o conhecimento, só serve para ele, só serve para a universidade e não serve para a comunidade. E a comunidade nunca vai ouvir falar dessa pesquisa de novo. Então eles traçaram, vamos dizer assim, os outlines para minha pesquisa, para minha investigação acadêmica, e me falaram que, olha, o que é importante é a nossa território, nossa terra. Tem que encontrar maneiras de expressar o que isso significa para a gente. Segundo, os nossos direitos, E como que a gente entende isso? Como que a gente gostaria que isso fosse entendido fora do Brasil? Então, a minha cacica, né, a Lidiane Krenak, ela disse: Edson, você precisa lutar onde a gente não pode ir agora, lutar. E para fazer essa luta, você precisa defender os nossos direitos culturais, defender, criar uma pesquisa que possa contribuir para isso. Então, quando eu vim para Viena, eu passei a conhecer outros movimentos indígenas internacionais. Eu conheci a Cultural Survival num evento aqui, numa conferência, e eles me convidaram para trabalhar a princípio como consultor para eles, e depois vimos as necessidades no campo no Brasil e fomos trabalhar. No segundo ano, depois de 2 anos trabalhando na Cultural Survival, explodiu essa questão dos minerais de transição, essa questão dos minerais importantes para tecnologia das baterias, carros elétricos, etc. E explodiu por dois contextos. Primeiro, as propostas de novas legislações na Europa, na União Europeia, em lugares como o OECD, etc. Eles começaram a discutir essa legislação, como que a gente vai remanejar os minerais que a gente precisa para essa nova revolução digital de energia, da chamada energia verde. Esse é o primeiro aspecto, aspecto legal. O segundo aspecto foi, eles listaram quantas minas precisariam, onde estavam os minerais e onde eles iam abrir essas minas. E percebemos que 55% das minas, dos minerais necessários, ia impactar diretamente os povos indígenas, 55%. Puxa, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. A gente não pode deixar que os governos e as empresas decidam sozinhos o que vai impactar as comunidades indígenas. E aí nós começamos essa coalizão de organizações internacionais indígenas e não indígenas para fazer frente, para garantir que os direitos dos povos indígenas nessa transição para uma energia verde possam ser protegidos também, para que os indígenas não fiquem para trás nessa transição, que eles possam contribuir também, receberem os benefícios dessa nova energia. Então foi assim que acabou, uma coisa puxando a outra, buscando informação, estando sempre, colocando sempre o foco no o que a comunidade precisa. Então foi assim que esse trabalho acabou alcançando uma dimensão internacional.
Edson, pode partilhar connosco um pouco também mais sobre o crescimento do movimento indígena no Brasil, em geral, e como é que ele se está a manifestar depois também, não só, quer dizer, a nível comunitário, não só com o povo Krenak, mas com outras comunidades.
Eu divido assim, três momentos do movimento indígena no Brasil nas últimas décadas, né? O momento antes da Constituição de 1988, que era o momento por luta por direitos, por reconhecimento da existência indígena, porque até a Constituição de 1988, nós não éramos reconhecidos até mesmo nem como seres humanos completos. Eram vistos como sub-humanos, como menores, como povos em tutela. Esse primeiro momento do reconhecimento da existência, ele teve o seu ápice na Constituição de 1988, que reconheceu não somente a existência dos povos indígenas do Brasil, mas o direito deles de viverem como eles querem. O reconhecimento da soberania desses povos sobre suas terras, os recursos, a língua, a cultura, seus modos de vida, né? Não é uma constituição que foi dada pelo governo brasileiro, mas foi conquistada, foi muita luta. Depois a segunda fase foi uma fase de luta por demarcação de territórios. Já contemplado na Constituição de 88, a gente precisava ter esses mapas reconhecidos nos documentos, na legislação, no, nas políticas públicas do Brasil. Então, teve esse momento muito importante, né, que, na verdade, ele não acabou, mas só para deixar bem claro que até no primeira década dessa segunda fase, a demarcação de terra era para a proteção das culturas indígenas. Só que com o Rio 92, com a vozes de o saudoso, por exemplo, Paulinho Paiacan, que foi um líder indígena muito importante, foi um dos meus tutores espirituais e mestres. No início, infelizmente, o Covid-19 acabou ceifando a vida dele. Nesse momento da ECO 92 no Brasil, os povos indígenas apresentaram que a demarcação de terras indígenas tinha uma relação profunda com a proteção do meio ambiente. Então, essa terceira fase, ela começa como os povos indígenas como os guardiães da biodiversidade. Então, hoje o movimento indígena no Brasil, ele carrega a história de reconhecimento das nossas existências, ele carrega a luta pela terra, pelos territórios tradicionais, e ele está trazendo agora com toda força essa mensagem que quando o governo ele demarca terra indígena, ele está protegendo o meio ambiente. Então, nós começamos a compartilhar uns com os outros. Nós tínhamos e temos no nível local, regional, nacional e até internacional, reuniões indígenas, assembleias indígenas. Criamos muitas organizações regionais, como a APOIME, que é a Associação dos Povos Indígenas do Nordeste, a Associação dos Povos Indígenas da Conca Amazônica, a Associação dos Povos Indígenas do Pantanal, do Cerrado, de cada bioma. Então, esse movimento ele vem com muita força de baixo para cima e ele assume um aspecto nacional. Não somente organizações locais e regionais lutando pelos seus direitos, mas ele assume quando a gente percebe que a luta política no Brasil, a mudança de governos, de esquerda, de direita, de centro, não importa, não estava resolvendo nada para os povos indígenas. Espera aí, os governos estão resolvendo o problema da fome, o problema de modernização, o problema de industrialização, de educação deles, mas os nossas demandas não estão sendo atendidas. E o pior de tudo, elas estão sendo, na verdade, atacadas por novos conglomerados políticos. Como você deve conhecer o que se chama no Brasil a bancada dos 3B, Bíblia, Bala e Boi, né? Que são fundamentalistas cristãos. Não vou dizer que são todos cristãos, porque temos cristãos que são aliados. O Boi, né? Que são o pessoal do agrobusiness, da indústria do agro, e também do pessoal da bala, o pessoal dos militares, o pessoal que tem uma força política muito grande no Brasil. Então, eles se aliaram e propuseram interpretações à Constituição de 88, que não é somente imoral, mas até mesmo já declarada pela Suprema Corte como inconstitucional, o marco temporal. Reconhecia a existência dos povos indígenas. Somente se eles estavam, durante a Constituição de 88, vivendo nos seus próprios territórios. Então, foi uma tentativa de apagamento da nossa história de remoção forçada, de violência, de esbulho das nossas terras, de invasão, de uma série de problemas. Então, é uma interpretação ação muito perigosa que ainda está tramitando lá, que ela dá para, ela transfere para o setor privado o direito à terra tradicional. Então, não são as comunidades tradicionais sem esse direito, mas o setor privado, que o setor privado é responsável 100% pela deflorestação, mineração, queimas e uma série de outros problemas de impactos ambientais seríssimos no Brasil e que impacta também a comunidade aqui na Europa, porque a gente sabe de vários, se você traça como chama, a cadeia de produtos que são produzidos no Brasil e são vendidos aqui na Europa, você vê agrotóxicos que são proibidos aqui, são usados lá para vender alimento aqui. Né? Alimento e produtos minerais e outras matérias-primas que são produzidas lá, que são produzidas em terras deflorestadas, em terras destruídas, em florestas destruídas, queimadas, rios contaminados, são vendidos na Europa. Então, a gente foi nesse movimento da base para cima, no sentido de que cima é quando a gente vai fazer defesa dos nossos direitos na Corte Nacional, na Corte Internacional, no governo federal, na Câmara, e a gente vê uma participação política enorme dos povos indígenas. Eles, muitos, percebendo que não adianta só ir na porta da corte, a gente precisa ser parte da corte. Não adianta convencer políticos, a gente tem que ser político também. Não adianta a gente tentar fazer um lobby no ministério, a gente precisa ter o nosso ministério também. Então, é isso que esse movimento alcançou, essa proporção, e hoje no Brasil, apesar de todos os aspectos, né, limitantes, nós somos talvez o único país do mundo que tem um ministério, né, de Estado para os povos indígenas, liderado por uma líder indígena, que é a Sônia Guajajara.
Edson, de que forma acha que as tecnologias têm contribuído para que os jovens das diferentes comunidades indígenas possam estar neste processo da luta pela política dos direitos dos povos indígenas? E como é que também a arte indígena, incluindo a literatura, o Edson já falou há pouco um pouco sobre isso, e o seu trabalho também enquanto autor, ajuda no movimento indígena no Brasil?
A gente costuma dizer que o coração da comunidade indígena, do povo indígena, é o território e a língua. Né? A língua, ela, como todas as línguas do mundo, ela traz em si a história, mas a língua também é uma forma de tecnologia, né? Tecnologia de comunicação. E muitos dos nossos povos, eles têm várias tecnologias para se comunicar uns com os outros. E também tecnologias relacionadas com a comida, tecnologias relacionadas com o bem viver, que é esse estilo de vida que não prejudica o meio ambiente. E a gente percebeu que, para falar com o homem moderno, com o homem de hoje, para falar com as comunidades de hoje, para falar também com a comunidade não indígena, é importante usar outras tecnologias também. Né? Então, muita gente pensa que quando povos indígenas usam tecnologias eletrônicas, por exemplo, eles estão deixando de ser indígena. Né? Mas isso é uma ignorância, né? Porque nós... não é porque uma pessoa usa uma roupa ou fala uma língua indígena que essa pessoa vai ser indígena. Né? Da mesma forma, o contrário. Né? Então, nós usamos as tecnologias para o bem comum da comunidade e para também fortalecer a nossa luta, né? Fazer com que o outro nos compreenda. Porque desde tempos imemoriais, nós temos, por exemplo, os xamãs, ou os pajés, como chamamos no Brasil, eles faziam várias viagens diplomáticas aprendiam outras línguas. Então, muitas comunidades sempre falaram quatro, cinco outros idiomas, outras línguas. Então, era uma forma de aprender outras tecnologias, outras inovações, outras ideias. E para também evitar a guerra ou criar novas formas de relações na floresta. Então, a língua é muito importante, as tecnologias elas têm um papel fundamental de ampliar nossa voz. Porque agora nós não precisamos mais da tecnologia do papel, do livro que o homem branco sempre publicou a nosso respeito. Hoje nós podemos publicar livros a nosso respeito. Hoje nós podemos usar tecnologias a nosso respeito. Nós podemos estar aqui junto com você usando essa tecnologia para ampliar nossa voz, fortalecer o nosso trabalho. O desafio dos jovens hoje é abraçar essas tecnologias sem abandonar o conhecimento tradicional, sem abandonar as comunidades.
E agora, passando aqui um pouco para um panorama mais político, nós vimos que depois da enorme violência e impunidade que marcaram a governação de Jair Bolsonaro, a eleição do Lula foi vista como uma fonte de esperança na luta pela defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Por um lado, e há pouco se falava sobre a criação do Ministério dos Povos Indígenas, talvez o único governo que tem este ministério específico, e também a liderança indígena da FUNAI, foram passos indiscutivelmente positivos. Nós ainda continuamos a assistir a inúmeras situações que negam esta narrativa de melhoramento. Mas como é que o Edson vê neste momento, como é que caracteriza o momento presente que atravessam as comunidades indígenas no Brasil?
É muito difícil. Muito obrigado, Mariana, por essa pergunta, porque é uma pergunta muito... ela é complexa e muito importante. A gente precisa respondê-la quase todos os dias, né? Porque se você lê a nossa legislação, e como nós estamos, o Brasil está implementando ou está incorporando mecanismos internacionais de proteção dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais, é muito bonito. Mas aí a gente percebe que a lei, a justiça, tem um limite, e o limite dela é o limite político. E é por isso que não adianta ter leis fortes se a vontade política não é forte. Então, o grande desafio do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil é convencer a vontade política do Brasil, é conscientizar essa vontade política, um grande setor da comunidade do brasileira que votou e aprovou e apoiou e ainda apoia Bolsonaro. A respeito das nossas demandas, a respeito das nossas preocupações, porque os 4 anos de Bolsonaro, eles não vêm sozinhos. Antes do Bolsonaro, 2, 3 anos antes, a Dilma Rousseff tinha sofrido um impeachment, e nós tivemos um governo de transição do Michel Temer que preparou o caminho para o Bolsonaro. O Brasil foi, em 2, 3 anos, de campeão do meio ambiente para um dos piores números de proteção do meio ambiente no mundo durante o governo do Temer e do Bolsonaro. Então, eles desmantelaram todas essas estruturas de proteção do meio ambiente dos povos indígenas. E hoje o governo Lula, ele começou uma trajetória que, segundo ele, segundo o governo, é de primeiro refazer essas estruturas para que realmente possa fazer o seu trabalho. Nossa crítica é que está muito devagar. O objetivo número um do presidente da República, segundo a Constituição do Brasil, é demarcar terras indígenas. E agora, mais de 2 anos depois do governo, ele demarcou somente 6. E tem 14 com todos os critérios para demarcação de terras indígenas já preenchidos, já completos, todos os critérios para essas 14 terras. Estão lá na mesa dele, esperando só para ele assinar. Então, e ele não está assinando, ninguém sabe por quê. O Ministério não tem ainda força política para forçar o presidente, pressionar o presidente a fazer isso. Além disso, o Ministério tem outro desafio, que é orçamento. Então, esse é o problema de muitos políticos e do Lula também. É mais bonita a fotografia do que o trabalho mesmo a ser feito. Né? Então, ele ficou muito bonito na fotografia com os povos indígenas, para o mundo inteiro, aplaudiu, mas na hora de realmente criar um ministério que possa, que tenha poder de decisão e tenha poder de operação, está ainda a dever, está ainda devendo para os povos indígenas. Por exemplo, o povo Yanomami, que vive numa área que é maior que o país de Portugal, eles são mais ou menos 30 mil pessoas, povo Yanomami. Eles vivem protegendo essa floresta enorme, cheia de vida, de biodiversidade. E eles sofreram, durante o governo Bolsonaro, uma invasão de 20 mil grileiros, mineradores, garimpeiros ilegais. Imagina, uma população de 30 mil tem que enfrentar 20 mil garimpeiros. E eles vêm trazendo, aviões pequenos, monomotores, eles vêm construindo pistas de pouso ilegais, eles vêm trazendo droga, vem trazendo prostituição, vem trazendo armas, vem trazendo doenças que os povos daí não conhecem. Então, em muitas comunidades, você vai ver lá, tem histórias horríveis, horríveis de estupro, de violência de mulheres, de crianças indígenas. Então, eles estão numa mata do tamanho de Portugal e é muito difícil tirar eles de lá. Uma grande parte já saiu, mas o governo precisa de recursos para manter uma segurança lá. E o povo Guarani, lá no centro-oeste do Brasil, eles estão cercados dessa agricultura industrial, que não quer ceder um milímetro para que eles possam viver. E eles são responsáveis por uma série de crimes ambientais, crimes contra a pessoa indígena, contra o patrimônio indígena. Então, para resolver esse problema, o Ministério dos Povos Indígenas ele precisa de apoios popular, apoio da população do Brasil, precisa de mais força política e de recursos. E é muito difícil, né? A gente nunca teve um ministério, a gente nunca teve uma presença política tão forte como agora, em 500 anos de história, e nós só temos 2 anos. Então, a gente precisa que muitos que escrevem sobre isso, e até mesmo eu mesmo, a gente possa lembrar que a gente precisa ser um pouco paciente, são somente 2 anos de ministério, em 500 anos de devastação, 500 anos de violência. Então, você usou uma palavra esperança, né? Uma palavra que é até um pouco é muito nova para os povos indígenas. Muitos nós desconhecemos essa palavra esperança, porque nós não precisávamos dela.
Claro.
Hoje a gente precisa dessa palavra porque a gente vive em contexto de violência. A gente quer a nossa esperança vai em direção ao passado. A gente quer voltar a como nós estávamos antes. Tranquilo, em harmonia com o meio ambiente, desenvolvendo nossas vidas, nossas maneiras de ser, de produzir, de viver. Então, porque aquilo trazia paz para a gente. Então, o que a gente quer é paz, é segurança, como nós vivíamos antes. Então, é uma posição um pouco ambivalente, né? Por um lado, a gente precisa pressionar os políticos e, por outro lado, a gente precisa tomar, assim, usar bem os benefícios dessa visibilidade que a gente nunca teve antes.
Edson, enquanto membro da Cultural Survival, tenho tido a oportunidade de acompanhar muito perto o trabalho extraordinário que organizações comunitárias indígenas fazem diariamente para proteger os seus territórios e o ambiente. O que é que torna únicos os projetos liderados pelas comunidades indígenas? E porquê é que é tão fulcral garantir que há recursos e fundos, como os Keepers of the Earth, destinados a apoiar exclusivamente este tipo de projetos e organizações de base?
O trabalho das comunidades indígenas, ele tem vários aspectos assim, que torna esses projetos importantíssimo para eles. Primeiro, é um exercício da autodeterminação, da autogovernança, é um exercício em full dos todos os seus direitos, direitos de viver independentes, em liberdade, vivendo como eles querem. E segundo, esses projetos, eles fortalecem comunidades que estavam em extinção, vulneráveis, que estavam sob ameaça de genocídio, de ecocídio, é um projeto eu não vou chamar de ressurreição, mas de realmente rejuvenescimento dessas comunidades, né? Então, é um exemplo para o mundo de como comunidades tão vulneráveis têm capacidade de resistência, de resiliência, de desenvolver esses projetos, né? E o terceiro ponto, ou razão, é porque nós estamos vivendo uma crise climática sem precedentes, e nós já estamos no ponto de dizer já é tarde demais para prevenir. Se você lê os jornais, cada semana tem um desastre relacionado com a mudança climática, com o aquecimento global acontecendo no mundo. Isso mostra uma crise enorme. E a crise é causada por essa maneira extrativista, destruidora que a gente desenvolve a nossa vida no planeta. E os projetos das comunidades indígenas, eles têm uma mensagem. A mensagem é: veja, é possível desenvolver formas de vida que protejam o planeta e que protejam a economia local, protejam as espécies mais vulneráveis e possa trazer vida, paz, segurança, alegria para as comunidades. Porque o futuro é comunitário, o futuro, ele é ancestral, como a gente diz. São as formas tradicionais de vida comunitária que vai realmente salvar o planeta. Se é que é possível, nesse momento, salvar o planeta ou salvar a humanidade. Porque, na verdade, como o Ailton Krenak gosta de dizer, quem está sob ameaça é a humanidade com a mudança climática. O planeta vai continuar e ele vai ter todas essas mudanças, vai se adaptar, vai mudar, vai se transformar, mas será que nós somos capazes de nos adaptar e de nos transformar tão rapidamente? A gente está vendo que nós não somos capazes. Com esses todos esses desastres acontecendo, nós somos. Então, os projetos de comunidades indígenas, eles são muito ricos, porque eles trazem soluções locais e globais.
Há uma importante parte do seu trabalho que passa por dar visibilidade internacional aos povos indígenas e por criar alianças internacionais que fortaleçam este movimento. Pode dizer-se que há cada vez mais pessoas interessadas na luta dos povos indígenas e mais aliados na Europa, por exemplo, Edson. Haverá um reconhecimento cada vez mais profundo sobre o papel que o colonialismo teve e continua a ter nas comunidades indígenas?
Um aspecto do colonialismo foi a criação de leis ou de políticas públicas ou de realmente legislação que pudesse justificar suas ações. Então, o que nós temos visto que a União Europeia, por exemplo, e os blocos de países no nível geopolítico, eles criam muitos mecanismos internacionais, leis internacionais, e o parte do nosso trabalho é observar essas leis, criticar essas leis e tentar convencer os nossos aliados e os políticos aqui da Europa a transformar essas leis. Eu vou te dar um exemplo bem concreto, né, que é essa diretiva a nova diretiva da União Europeia para sustentabilidade e negócios, né? Foi que cuida da questão da cadeia de suprimentos, cadeia de matéria-prima, né? Então, nós lutamos muito para que eles colocassem mecanismos mais fortes de proteção do meio ambiente, de proteção para os povos indígenas, através, por exemplo, de forçando, obrigando as empresas que fazem negócios fora da Europa a respeitar o direito das comunidades indígenas à consulta livre, pré-informada. Porque essas consultas é um mecanismo criado pela legislação internacional. Os povos indígenas lutaram muito para ter isso, para que as empresas e os estados consultem as comunidades antes de estabelecer qualquer projeto em suas terras, em seus territórios. Então, houve muita luta, muito lobby, muita discussão na União Europeia, no Conselho Europeu, para que essa consulta não entrasse no texto da legislação. Ele é mencionado, a gente gostaria, já é um avanço, mas a gente gostaria de ter visto nesse texto da diretiva e também do chamado Raw Materials Act, essa nova legislação, que possa respeitar, criar mecanismos mais fortes para proteger os povos indígenas. Então, um trabalho que a gente faz é tentar convencer, buscar aliados aqui na Europa para a gente fortalecer o nosso trabalho de advocacia junto a esses órgãos nacionais e internacionais aqui na Europa, mas também de ir encontro às grandes empresas, por exemplo, de carros, né, fábricas de carros, que compram os minérios, né? A rede de supermercados que compram as frutas e as empresas farmacêuticas que compram os suprimentos que vêm do Brasil, que vêm das comunidades indígenas, dos territórios indígenas, para que eles possam ter uma due diligência. A gente tem feito, tem algumas vitórias pequenas, mais importantes, porque abre como que coloca o nosso pé na porta e abre aquela fresta de esperança, de
sim,
luz.
Sim.
Né? Então, isso é importante. E a gente tem, eu tenho colecionado algumas experiências positivas, otimistas, a respeito de alianças aqui na Europa. A gente tem encontrado que muitas organizações e grande parte da sociedade civil entende que a luta indígena é a luta deles também. Que a luta indígena é a luta por uma humanidade que vive no mesmo barco, que navega no mesmo mar, e qualquer coisa que aconteça com esse barco e com esse mar vai impactar todo mundo.
E como é que se consegue passar a mensagem sobre os desafios comuns que as comunidades indígenas enfrentam, mantendo ao mesmo tempo muito presente a enorme heterogeneidade, não é? E pluralidade que existe entre os diferentes povos indígenas do Brasil e do mundo? Como é que se consegue fazer esta passagem?
É muito difícil. Tem hora que eu me faço essa pergunta também. mas é como numa família grande, né? Você tem... há muitas diferenças, mas a gente sempre pensa assim, aquilo que nos une é maior e mais importante do que aquilo que nos separa, embora essas separações não sejam todas negativas, tem muitas diferenças que são muito positivas, mas o que nos une é esse amor pela Mãe Terra, que nos une é esse amor pelo respeito que é humano, pelo respeito às espécies, pelo respeito à biodiversidade. Então, isso nos une a todos os povos indígenas. Tem alguns setores da sociedade mundial que, infelizmente, o meio ambiente, a biodiversidade não é importante para eles, como as grandes empresas de extrativismo, etc. Mas os povos indígenas, eles têm aprendido a, embora falemos de línguas diferentes, usar a mesma linguagem quando é a respeito de defender os nossos direitos. Até mesmo a definição do povos indígenas. Ainda muitas comunidades não gostam desse termo, mas eles entendem que a denominação povos indígenas é uma denominação de luta política, de contexto de interação de relações de poder com o Estado, com as empresas, com as grandes corporações. Então, nesse contexto, a gente entende.
Obrigada, Edson. Nós sabemos que os minerais necessários à transição energética se localizam de forma muito significativa em territórios indígenas, um tema que a Search Coalition, na qual o Edson integra o Comitê Executivo, tem trabalhado de uma forma mesmo muito significativa. Sabemos também que as políticas de proteção ambiental, como o 30 por 30, que tanto ouvimos falar, podem levar à expulsão forçada de comunidades indígenas dos seus territórios em nome de uma ideia de conservação que exclui a presença de seres humanos nessas áreas protegidas. O quão crucial é trazer a realidade dos povos indígenas para os debates internacionais sobre o clima e a transição energética para garantir que este processo seja justo, assente na defesa dos direitos humanos e imune às piores instâncias de greenwashing?
Search Coalition has tem uma estratégia muito forte no sentido de atuar em áreas diferentes, né? A gente tem membros que atuam diretamente com mineradoras, outros diretamente com bancos, com investidores, com outros que atuam diretamente com uma cultural survival, com comunidades indígenas, organizações que focam bastante o trabalho na questão do debate a respeito do clima. Então, o mais importante para a gente é levar a demanda e a necessidade, a história indígena a esses lugares. Então, quando a gente mostra o que está acontecendo no território indígena, isso se torna a nossa arma mais poderosa. Porque muitas vezes, vou te dar um exemplo, uma empresa vem até nós, uma empresa grande veio até nós, na verdade, em março, e mostrou como as políticas da empresa de meio ambiente, sustentabilidade, se eles seguem tudo direitinho, eles ticam as caixinhas, né? Ah, ok, tá bom. Vocês, em relação às outras empresas, em relação ao governo, em relação à legislação, vocês estão bem. Vamos conversar com as comunidades que estão perto dos seus empreendimentos. E quando a gente conversa com as comunidades, a história é totalmente diferente. As comunidades não são consultadas, como está acontecendo agorinha mesmo no Brasil em relação ao lítio, a extração de lítio. As comunidades não são consultadas. Os relatórios de impacto ambiental da mineração, que a mineração vendeu e vendeu no sentido de compartilhou com os investidores que não havia grandes impactos ambientais no território. A comunidade me mostrou, a gente andou, olha, 5 anos atrás a gente tinha um rio aqui, um riacho aqui, agora já não tem mais riacho, está seco. Então, eles, ó, Edson, aqui as crianças andavam aqui, brincavam nesse território, nessa rua, tranquilamente. Hoje elas não podem fazer isso mais porque existe um ataque todos os dias de morcegos. Os morcegos estão incomodados, estressados por causa da mineradora aqui. O greenwashing não vai ser identificado, por uma empresa de auditoria. Ele não vai ser identificado por uma certificação que hoje está se multiplicando por causa desses minerais de transição. Quase cada semana a gente recebe uma notícia de que tem uma nova certificação, uma nova estandarização, etc. Somente as comunidades locais, as comunidades indígenas. As comunidades indígenas, elas têm dados e inúmeros dados. E não somente os dados, mas, por outro lado, elas têm também as soluções, porque lugares em que elas conseguiram vitória, mesmo que seja uma vitória simples, pequena, elas têm dado conta de proteger aquilo que protege a vida, né? Então, essa é a maneira que as comunidades indígenas, elas têm lutado contra isso, e eu não preciso dizer que é uma luta quase que injusta, porque as comunidades além de ser as maiores impactadas pela mudança climática, são as que têm menos benefícios da transição, do desenvolvimento. Elas não têm quase fundos nenhum, quase não existem mecanismos de financeiros ou de mitigação de impactos da crise climática. Então, elas quase que, as comunidades indígenas quase fazem milagres, porque não existe seguro contra desastre ambiental nas suas comunidades, mas existe um seguro milionário para uma mineradora. Não existe um investidor poderoso nos projetos de meio ambiente da comunidade, mas existe bancos nacionais e internacionais investindo em mineradoras. Então, essa é a nossa luta. E é por isso que eu aprecio o trabalho que a Azimuth está fazendo, de dar voz a essa questão, de fazer essas perguntas tão importantes e de compartilhar aqui o que está acontecendo e como está acontecendo essas questões.
Claro, para finalizar também a nossa conversa, e obrigada pelas palavras, Edson. Estava aqui a pensar nos nossos ouvintes, por exemplo, que estejam na Europa e podem estar a ganhar cada vez mais acesso a vozes indígenas e a ficar mais sensibilizados para a proteção dos direitos de povos indígenas, mas porém podem ainda perguntar-se, mas afinal aqui tão longe, e às vezes nós ouvimos estas perguntas, às vezes afinal aqui tão longe, o que é que eu posso fazer? Na opinião do Edson, quais são as melhores formas de ser hoje um aliado dos povos indígenas e como é que podemos caminhar juntos para um mundo melhor?
Minha melhor resposta seria: vem passar um tempo em nossas comunidades, né? E aprender com a gente e lutar conosco lá. Mas eu sei que é impossível, né? Porque as comunidades são pequenas, são vulneráveis, têm vários desafios. Então, a melhor forma seria, primeiro, se informar a respeito do que as comunidades indígenas estão fazendo. Se informar a respeito das organizações indígenas, se informar a respeito das operações, atividades europeias que impactam as comunidades indígenas, apoiar projetos políticos e sociais que apoiam essas comunidades políticas, né? E, claro, convidar indígenas para vir aqui conversar com vocês. Nós temos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, indígenas, líderes indígenas, mulheres indígenas, jovens indígenas maravilhosos que estão prontos para compartilhar, ensinar e trabalhar junto e colaborar. Então, a gente precisa de mais colaboração.
Edson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje e por partilhar connosco um testemunho tão importante sobre o movimento indígena no Brasil e no mundo também. Nós temos a certeza que os nossos ouvintes saem desta conversa com mais esperança, esta palavra que nós falamos ao longo também desta conversa, e também com muito entusiasmo para reforçarem a sua aliança com os povos indígenas. Obrigada, Edson, por esta conversa tão importante.
Eu que agradeço e espero falar com vocês logo, logo, logo de novo.
A todos os que nos ouvem, muito obrigada por nos terem acompanhado em mais este episódio do Connecting the Dots. Como sempre, as várias versões desta entrevista, em vídeo, podcast ou escrito, estão disponíveis em português e inglês no nosso website azimuthworldfoundation.org/insights. Obrigada e até breve.
Thank you for listening to Connecting the Dots, an Azimuth World Foundation podcast. Join the conversation on our website, azimuthworldfoundation.org, or by following us on Instagram, Twitter, Facebook, or LinkedIn.